foi uma respeitável resposta da República Islâmica do Irão, que não tinha outra opção senão fazer este ataque. O Irão estava numa situação de fraqueza política porque era obrigado a responder a Israel após o ataque que Israel fez na Síria, onde assassinou dois generais particularmente importantes da Quds Force do Irão. O ataque que aconteceu neste momento foi um ataque que era expectável, existia quase uma manobra de encenação bastante previsível, com bastantes avisos à navegação, em particular aqui em todo o Médio Oriente, em termos de suspensão dos espaços aéreos de muitos países, o Iraque, a Síria, foi uma resposta esperada. No entanto, obviamente existem muitas outras situações, é a primeira vez em termos históricos que o Irão ataca diretamente Israel. Temos que recordar que normalmente existia sempre uma possibilidade do Irão sempre negar qualquer ataque a Israel, isso acontecia quando existiam ataques proxy feitos do Iêmen, do Líbano ou da própria Síria e Iraque. Neste momento foi um ataque direto do Irão a Israel, que em termos históricos é extremamente marcante e irá dar o tom para as próximas semanas e anos no Médio Oriente.
Relativamente a este ataque, tem havido uma espécie de guerra de comunicação. Por um lado, Israel diz que conseguiu repelir todos os engenhos, enquanto o Irão diz que esta operação foi bem sucedida e até promete enviar mais drones e mísseis no caso de Israel decidir repostar.
Sim, é a normal guerra de palavras entre dois governos essenciais do Médio Oriente. No caso do Irão, obviamente este ataque era necessário para a sua reputação interna e externa, que o sucesso é importante, é essencial, que o sucesso desta operação seja exacerbado, exagerado para dentro do Irão e, obviamente, externamente. Existem muitas forças no Irão, em particular a Guarda Islâmica e, em particular, a Força Al-Quds, que foi visada nos ataques israelitas e é uma força extremamente importante dentro do Irão que terá, obviamente, pressionado para o Irão responder este ataque a Israel. Portanto, aqui o Irão tem que, de facto, aumentar ao máximo o alegado impacto destes ataques em termos militares e em termos de atacar diretamente Israel. É normal que isto aconteça. Da parte de Israel, Israel também tem um problema grave que aconteceu em outubro, não é? O ataque do Hamas, que demonstrou a fragilidade, a realidade que qualquer um pode ser atacado por um ataque de surpresa e isso é uma fraqueza para o Estado de Israel. Israel é baseado numa quase meritocracia militar, ou seja, os governos israelitas têm que sempre estar na dianteira da defesa de Israel e dos israelitas. E isso falhou em outubro e agora não poderia acontecer, obviamente. Portanto, todos estes dias de preparação para enfrentar o ataque israelita, Israel preparou-se, obviamente, muito bem para este ataque. É uma coisa que aconteceu e nota-se claramente que isto houve igualmente uma ligação com os seus aliados regionais e internacionais, em particular os Estados Unidos, o Reino Unido e a própria Jordânia, que ajudaram a defender o território israelita destes ataques por mísseis de cruzeiro e drones iranianos.
Israel promete agora responder ao ataque do Irão. Os Estados Unidos opõem-se a qualquer tipo de resposta israelita. O que é mais provável acontecer relativamente à decisão do governo de Netanyahu?
O ataque iraniano, em termos militares, é um falhanço grande e um trunfo político para Israel. Israel conseguiu defender-se de uma maneira extremamente eficiente do ataque. Isso é um trunfo político para Israel. Ou seja, Israel tem a possibilidade de aguardar e planificar a resposta ao Irão por muitos mais dias. Não há aqui nenhuma aceleração, nenhuma precipitação em termos de resposta. O que é bom para Israel. Portanto, este tempo irá dar espaço para planificar um possível contra-ataque. Este falhanço também da parte do ataque iraniano é igualmente há quase aqui uma espécie de encenação à volta deste ataque. O que significa que é uma espécie de warning shot, um aviso feito pelo Irão a Israel. Agora, tudo depende da interpretação dos factos. pelo próprio governo israelita neste momento. O governo israelita igualmente conseguiu, com este ataque, meter um pouco e reforçar a sua visão internacional, que é a visão que Israel está sobre ataque. Inicialmente temos o ataque do Hamas e agora temos o ataque iraniano. Portanto, Israel é uma vítima no Médio Oriente. E isto é outro trunfo político muito importante para Israel neste momento. Portanto, muda um pouco o que estava acontecendo nos últimos meses e semanas relativamente à situação em Gaza. Relativamente a uma resposta israelita, obviamente, eu penso que em termos de percentagem podemos dizer que há uma menor probabilidade de um contra-ataque israelita em relação a este ataque iraniano. Mas nunca podemos completamente meter à parte este contra-ataque, porque é a primeira vez que diretamente o Irão ataca dentro do seu território, usando as bases iranianas, o território de Israel. Portanto, há aqui um precedente que continua a ser preocupante, que é um escalation. E um escalation deste género pode, obviamente, provocar uma outra escalation de parte de Israel. Agora, o que é que Israel terá a ganhar em relação a esta escalation? Absolutamente nada. Iria aumentar uma outra frente militar para atacar Israel. Israel já está sob assédio no norte e no sul do país. No norte, em relação ao Hezbollah, o Hezbollah continua, inclusive aumentou os seus ataques nestes últimos dois dias, e no sul, obviamente, com a operação em Gaza. Portanto, aumentar um terceiro fronte em relação ao Irão, neste caso, iria complicar bastante a matemática da defesa israelita, e eu não creio que seria no interesse estratégico global de Israel fazer um outro ataque onde iria visar diretamente o território iraniano. Poderá acontecer, mas se acontecer será, obviamente, cirúrgico. O Irão tentou atacar bases militares israelitas, foram à volta de 8 ou 9 bases que foram visadas, apesar de não existir quase nenhum ataque, tenha penetrado com sucesso as defesas israelitas. Poderá-se esperar um contra-ataque israelita, na pior das hipóteses, a estas mesmas bases iranianas, que estão na maioria localizadas nas montanhas de Zagros, que é na zona ocidental montanhosa do Irão, onde existem muitas bases de drones e de mísseis iranianos, mesmo junto à fronteira com o Irã. Mas, repito, seria um escalation que iria, muito provavelmente, abrir um precedente e que poderia causar outra carga. Grave conflito regional aqui no Médio Oriente.
Em termos de equilíbrios de forças, o Irão tem capacidade para fazer bem pior do que fez na noite passada?
O Irão tem um projeto militar à volta de 10 a 15 anos, onde investiu em capacidades militares não convencionais, ou seja, capacidades estratégicas, como mísseis de longo alcance, vários tipos de drones, várias armas stand-off weapons, ou seja, armas que são para ser utilizadas à distância, e mísseis também intercontinentais, mísseis balísticos. Portanto, tem um arsenal bastante grande deste tipo de tecnologias. E depois possui também uma base industrial bastante forte, tão forte que é o Irão que produz e produziu uma grandíssima quantidade de drones que a Rússia posteriormente utilizou para atacar a Ucrânia. Portanto, este tipo de defesas israelitas são tecnologicamente muito mais avançadas, obviamente, mas têm o defeito que todas as defesas antiaéreas de mísseis podem ter, que é a sua capacidade logística para se defender de um ataque massivo, constante, uma barragem de mísseis. Isto já foi provado quando o Hamas atacou Israel. A partir do segundo dia, terceiro dia, as defesas de mísseis israelitas foram, o que se chama overwhelmed, ou seja, o número de projéteis que foram lançados era tão grande que Israel não conseguia já defender o seu território. O Irão é muito maior que a Palestina. Obviamente a distância de ataque é muito maior, mas qualquer país no mundo, sem exceção, poderá ser visada por um ataque de saturação deste género. Portanto, é sempre possível. Agora, obviamente, a distribuição de forças aqui entre o Irão e Israel não há qualquer comparação. Em termos de forças convencionais, Israel é um gigante em relação ao Irão. O Irão era um anão militar em relação a Israel. Não há aqui nenhuma comparação possível. Agora, obviamente, este investimento que o Irão fez em todas estas tecnologias, drones, mísseis, sistemas não tripulados de longo alcance, todos estes anos, obviamente já se conseguiram produzir muitos sistemas e existe sempre esta possibilidade de conseguir chegar a Israel, sem dúvida. Há aqui uma questão de motivação e uma questão estratégica, se é o Irão que quer mesmo fazer isto, entrar numa guerra convencional com Israel, que Israel provavelmente possui talvez o quarto ou quinto maior exército melhor treinado do mundo. Portanto, há aqui uma grande diferença de forças.
Há quem considera que Benjamin Netanyahu tem sido o maior entrave ao estabelecimento de um cessar-fogo em Gaza. Tem havido também manifestações da sociedade civil e até de familiares dos reféns contra o regime de Netanyahu. E, por outro lado, tem também pressões mais à extrema-direita para que seja lançada a famosa Operação Terrestre em Rafah. Julga que este ataque do Irão altera um pouco o jogo político em Israel?
Netanyahu sempre foi uma figura muito questionada em Israel, sempre com muitos problemas políticos, mas sempre a maior capacidade de Netanyahu é sobreviver. Não só sobreviver, como prosperar em situações de crise. Portanto, nos últimos 5 a 6 anos, isto é uma realidade de governo. Netanyahu já saiu de governo, já foi dado como um zombi político, queria desaparecer, mas voltou outra vez e conseguiu consolidar a sua situação política em Israel. Obviamente, um ataque externo com esta magnitude de um inimigo detestável para Netanyahu e que Netanyahu há quase décadas que avisa em relação ao perigo do próprio Irão desenvolver, inclusive, armas nucleares. Portanto, este inimigo, que aparentemente era imaginário no coletivo israelita, agora ficou uma realidade palpável. Não é? O Irão realmente atacou Israel com mísseis e, basicamente, é o que Netanyahu está a dizer há décadas em relação ao Irão. Portanto, em termos políticos, irá consolidar ulteriormente as suas forças políticas mais conservadoras dentro de Israel, que irão apoiar Netanyahu, como é necessário, é isso que irá acontecer. Portanto, um defensor do Estado de Israel, um líder que está sob assédio, esta narrativa de um líder que está sob um assédio no Médio Oriente, algo que é muito palpável em quase todos os discursos da extrema-direita israelita, é basicamente boas notícias para Netanyahu, sem dúvida. Portanto, aqui, obviamente, todos os líderes em Israel têm que ter sucesso a defender-se. Isso é a coisa mais importante. Basicamente, a escolha das próximas respostas militares de Israel estão na mão de Netanyahu. É Israel que tem um momento de iniciar as operações quando quer. Portanto, não está dependente de ninguém. Não está, Israel não está a reagir como o Irão fez. Israel está a concertar respostas, a concertar estratégias a médio e longo prazo.
Esta tarde há uma reunião do G7 e há também uma reunião do Conselho de Segurança relativamente a esta situação. O que é que a comunidade internacional pode fazer neste contexto?
Fazer o que normalmente faz, que é, obviamente, uma nota de condenação e um apelo para não existir uma escalation do conflito aqui no Médio Oriente, basicamente o que acontece há décadas. O G7 perde poder quase todos os dias em relação aqui no Médio Oriente, países como a própria China começam a ser muito mais importantes do que o próprio G7. E relativamente às Nações Unidas, ainda a importância ainda, se calhar ainda é menor, porque as Nações Unidas irá existir, obviamente, a nota de condenação a qualquer tipo de violência e de guerra, não é? Mas, em termos do que poderá fazer, existe muito pouco. Outra reunião que está a acontecer, que é muito mais importante, é uma reunião do Conselho de Guerra de Israel. Israel irá decidir o que fazer relativamente a este ataque. Se irá contra-atacar imediatamente, ao médio prazo, ao longo prazo, ou então usar outros meios menos convencionais para atacar o Irão, como fez no passado, quando atacou, em particular, cientistas iranianos ou pessoas ligadas ao programa nuclear iraniano. Portanto, eu acho que essa é a mais importante reunião. Todas as outras, em termos de peso internacional, será o normal, rediver, humor internacional à volta desta situação, mas com pouquíssimas consequências. Obviamente, no caso do G7, o apoio será unânime a Israel, o bem normal, com uma série de países que irão posicionar-se para apoiar diretamente Israel contra qualquer ataque. E nas Nações Unidas, obviamente, a maioria dos países irão igualmente apoiar Israel na defesa do seu território, mas, obviamente, com os normais países que irão, se calhar, ter uma maior neutralidade, como a própria Rússia ou a China, em relação a esta posição.
Como avalia atualmente o risco disto resvalar para um conflito generalizado?
Infelizmente, pouco nos surpreende neste 2024. Há aqui uma série de condições particularmente negativas que podem aumentar a possibilidade de um grande conflito aqui no Médio Oriente. Governos com elementos mais radicalizados das duas partes, uma coligação internacional de países que estão a apoiar e não têm recursos suficientes para apoiar uma posição mais forte, países ocidentais que estão numa crise bastante grande em termos de identidade e crise do que podem realmente fazer no Médio Oriente, e outros países que começam a ter uma preponderância no Médio Oriente, como a própria Rússia ou a China. E quando isto acontece, de facto, temos que pensar que uma possibilidade de um conflito enorme poderá sempre acontecer, infelizmente. Mas, em termos internacionais, espero que não aconteça, porque, de facto, seria bastante, bastante negativo para todo o mundo. Seria a última machadada na comunidade internacional, que já está tão dividida e com tantas situações de pressurizações como o conflito ucraniano e, obviamente, o que está a acontecer em Gaza. Um terceiro conflito seria negativo para todos os países, obviamente. Mas, então, pensamos na grande história, pensamos no conflito da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, basicamente poucos países também queriam que acontecesse um conflito, mas ele aconteceu na mesma. Eu penso que a referência, se calhar, à Primeira Guerra Mundial é mais efetiva para esta situação neste momento. Há aqui uma série de países que e organizações, porque do Médio Oriente não é só uma questão de países, é uma questão também de facções, uma questão de proxy powers, ou seja, coisas como o Hezbollah, os Houthi, ou então países que são um pouco países falhados, como o próprio Líbano, como o próprio Síria ou o Iraque. O Iraque, com muito esforço, está a tentar estabilizar-se neste momento, estão a tentar fazer um bom trabalho, mas o Iraque não é o Iraque da história, não é o Iraque de Saddam Hussein, é um país particularmente fraco que não consegue impor-se e está um pouco no meio do vento entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, há aqui uma série de pequenos estados que podem a qualquer momento, não é, serem, digamos, atingidos por uma maior crise que poderá vir de um conflito direto. Mas, repito, penso que não será o que Israel quer, número um. Número dois, o governo iraniano também é bastante experiente e não é isso que quer neste momento. Portanto, o Irão sempre fez um excelente trabalho de, se calhar, usar outras forças para atacar e ter sempre a plausible deniability, ou seja, a possibilidade de negar o seu envolvimento em ataques. Portanto, isso sempre aconteceu. E eu não creio que é o modus operandi da República Islâmica do Irão entrar em conflitos convencionais, porque conhecem as suas próprias fraquezas e o Irão também tem enormes problemas internos. Existiram tantos movimentos internos nos últimos 10 anos onde a autoridade central do governo foi contestada pela população. Portanto, um outro conflito também seria um perigo para a consolidação deste governo iraniano. Portanto, aqui uma série de fatores a ter em consideração. O Irão, o Iraque, o Líbano, a Jordânia, a Síria, se é que existe a Síria neste momento, são todos países onde existe uma fraqueza estrutural que um pequeno desequilíbrio podem fazer cair a casa.